Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 31. Beneficência. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3, versos 9 e 10. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará e o que regar também será regado. Provérbios 11, 24 e 25. O liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Isaías 32, verso 8. A sabedoria divina designou no plano da salvação a lei de ação e reação, tornando a obra da beneficência em todas as suas modalidades duplamente abençoada. Aquele que dá aos pobres abençoa outros e é abençoado em escala maior ainda. A glória do Evangelho. Para que o homem não perdesse os benditos resultados da caridade, nosso Redentor formou o plano de alistá-lo como co-obreiro seu. Deus poderia ter atingido seu objetivo de salvar pecadores sem o auxílio do homem, mas sabia que o homem não poderia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra. Por uma cadeia de circunstâncias que haveriam de despertar no homem os sentimentos de caridade, concede-lhe ele os melhores meios de cultivar a beneficência e o conserva dando habitualmente para ajudar os pobres e para fazer avançar sua causa. Por suas necessidades, um mundo arruinado está dependendo de nossos talentos de meios e de influência para apresentar a homens e mulheres a verdade por cuja falta estão a perecer. E ao atendermos a esses chamados pelo trabalho e por atos de caridade, tornamo-nos semelhantes à imagem daquele que por nossa causa se tornou pobre. Dando, abençoamos outros e assim acumulamos verdadeiras riquezas. A glória do Evangelho é ter ele base no princípio de restaurar na raça caída a imagem divina, por uma constante manifestação de beneficência. Essa obra começou nas cortes celestiais. Ali, deu Deus aos seres humanos uma prova inequívoca do amor que a eles nutre. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O dom de Cristo revela o coração do Pai. Testifica que, havendo empreendido nossa redenção, ele não poupará coisa alguma que seja necessária para completar sua obra, ainda que seja algo muito precioso. O espírito de liberalidade é o espírito do céu. O abnegado amor de Cristo é revelado na cruz. Para que o homem pudesse ser salvo, deu ele tudo quanto possuía, e em seguida deu a si mesmo. A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. O princípio ali ilustrado é dar, dar. Isso levado a efeito em real beneficência e boas obras é o verdadeiro fruto da vida cristã. O princípio dos mundanos é adquirir, adquirir, e assim esperam conseguir felicidade. Mas levado a efeito em todos os seus aspectos, o fruto é miséria e morte. A luz do Evangelho que brilha da cruz de Cristo reprova o egoísmo e anima a liberalidade e a beneficência. Não deve ser um fato lamentável haver cada vez mais pedidos para dar. Deus, em sua providência, está chamando seu povo para fora de sua limitada esfera de ação, a fim de que se dedique a maiores empreendimentos. Esforço ilimitado é o que se requer neste tempo em que trevas morais cobrem o mundo. Muitos do povo de Deus estão em perigo de serem enredados pelo mundanismo e pela cobiça. Deveriam compreender que a sua misericórdia é que multiplica os pedidos de meios. Têm que ser-lhes apresentados objetivos que estimulem a beneficência, ou, do contrário, não poderão imitar o caráter do grande exemplo. As bênçãos da mordomia. Dando aos discípulos a comissão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16,15, Cristo designou aos homens a obra de disseminar o conhecimento de sua graça. Porém, enquanto alguns saem a pregar, ele roga a outros que atendam a seus pedidos de ofertas para manter sua causa na terra. pôs ele meios nas mãos dos homens para que seus dons divinos possam fluir através de canais humanos, fazendo nós a obra que nos foi designada, de salvar nossos semelhantes. Esta é uma das maneiras em que Deus exalta o homem. É justamente a obra que o homem precisa, pois lhe despertará no coração as mais profundas simpatias e porá em atividade as mais elevadas faculdades da mente. Tudo quanto de bom há na terra, aqui foi colocado pela dadivosa mão de Deus como uma expressão de seu amor ao homem. Os pobres são seus, e sua é a causa da religião. O ouro e a prata pertencem ao Senhor, e ele os poderia fazer chover do céu se assim quisesse. Mas em vez disso fez ele do homem o seu mordomo, confiando-lhe recursos não para que fossem acumulados, mas usados em benefício de outros. Desse modo tornou o homem um meio pelo qual distribui suas bênçãos na terra. Deus planejou o sistema de beneficência a fim de que o homem se pudesse tornar como seu Criador, de índole benevolente e abnegada, e ser finalmente co-participante de Cristo da eterna gloriosa recompensa. Reunindo-se ao redor da cruz. O amor expresso no Calvário deve ser reavivado, fortalecido e difundido entre nossas igrejas. Não deveríamos nós fazer tudo o quanto podemos para tornar eficazes os princípios que Cristo trouxe ao mundo? Não nos deveríamos esforçar para estabelecer e tornar eficazes os empreendimentos de beneficência que agora são reclamados sem demora? Ao estarmos perante a cruz e vermos o Príncipe do Céu morrendo por nós, poderíamos fechar o coração dizendo: não, não tenho nada para dar. O crente povo de Cristo deve perpetuar o seu amor. Esse amor deve atraí-los juntamente em torno da cruz. Deve despi-los de todo o egoísmo e ligá-los a Deus e uns aos outros. Vamos nos reunir ao redor da cruz do Calvário em sacrifício e abnegação. Deus nos abençoará ao fazermos o melhor que podemos. Ao nos aproximarmos do trono pelo áureo acesso baixado do céu à terra para arrancar homens do abismo do pecado, nosso coração se expandirá em amor aos nossos irmãos e irmãs que estão sem Deus e sem esperança no mundo.